Olá! Criatura nerds! Tocofãs em geral! Nerds! Nerdzitos! Nerdzinhas! Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um podcast da Confraria! Quem vos fala é Tuninho Chan, o fã mais amado de toda a internet! Comigo está ele, meu querido amigo, o senhor Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico do Confraria, mas que não se acha o integrante mais polêmico do Confraria. Seja bem-vindo, senhor Marcos.
Muito obrigado, meu caro Antônio de Maricá, que adora ficar polemizando com o meu nome, dizendo que eu sou uma pessoa polêmica, com um prazer gravar mais uma vez com Vossa Senhoria. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. E finalmente vamos falar do novo Super Sentai, né? O Açougue do Ryu, como foi carinhosamente apelidado por mim.
Isso!
Que aliás, teve um primeiro episódio muito bom.
Gostaria de fazer um pedido ao senhor, que criou o Açougue do Rio.
Essa.
Poderia explicar para o meu querido amigo Rodrigo Silveira esse pedaço de asno? Ele não entendeu por que Açougue do Rio. Eu tive que explicar durante quase meia hora para aí sim a ficha cair e ele entender por que era Açougue do Rio.
Rapaz. Bom. Apesar da pronúncia ser Ryu Souja, né? Não, Ryu Souger, Ryu, todo mundo sabe que é Ryu, né? Quem é o Ryu? Até quem não joga videogame conhece o personagem Ryu do Street Fighter.
Isso.
E Souger, que é o final do nome, lembra Souge, Souger, Souge. Portanto, a Souge do Ryu.
Isso.
Como a gente não sabia a pronúncia na época, eu apelidei de Ryu Soldier, né? Açougue do Ryu.
Isso,
mas o nome correto seria Ryu Soldier, né?
Isso. Tá vendo, o animal? É. Um grande abraço, meu querido Rodrigo Silva.
Nunca vai ouvir esse podcast, provavelmente.
Nada, rapaz. Ele ouve sempre, tá sempre comentando. Eu acho que é o único que comenta lá no YouTube. Um grande abraço, Rodrigo.
Que eu falei, xingou?
Sim, ele comentou logo depois disso também.
Caramba!
Ele sempre comenta, ele tá sempre comentando. Ele tá, pode entrar lá no YouTube, ele tá sempre lá comentando. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, o primeiro episódio de Ryu Soldier, ou Ryu Soldier, o novo Sentai, o Sentai de 2019. Então vamos lá, que bom! Os Dino Cavaleiros de Fogo. Então, seu Marcos, o que é que eu vou falando tudo? Ou eu falo até a metade, o senhor já entra comentando? Ou fazemos o que é de lá, já eu falo tudo e então, eu falo?
Não pode falar, eu comento em cima depois.
Então vamos nessa. Bom, rola uma espécie de ritual no primeiro episódio, onde um trio é escolhido como Ryu Soldiers, são eles Ko, Melto e Azuna. O Mestre Red diz a Ko que a missão deles é derrotar os Minossauros, pois o ancião sentia uma energia sinistra se aproximando. Soldados e um monstro surgem para atacar uma menina chamada Ui, e dois Ryu Soldiers Reds surgem para enfrentá-los. Kurion, o monstro que surgiu, fala com o Lorde Tanjo sobre os Ryu Soldiers, então ele diz que o templo deve estar próximo. O visual do Tanjo é animal.
Amei também, adorei.
Muito bom. E o do Kurion é muito bonitinho, não tem como. Acho que é bonitinho, ele não é um monstro que dá medo, é um monstro que é até
fofo. É lá Kyoryuger.
Pra mim já me lembrou um vilão tinha no começo de Capo Ranger. Logo nos primeiros episódios aparece um vilão lá, e ele é bem parecido com esse Furion.
E o Capa?
Não, não era o Capa não, ele era um outro nome lá. Eu até pesquisei aí pro canal do Pelinho, um vídeo que eu vou postar aí falando sobre as primeiras impressões do Rio Soldier. Aparece a imagem desse monstro, mas eu não lembro qual é o nome dele não. Vamos lá. O Naoísta Tatsui, pai da Ui, tenta ligar para a filha. Ela tem um canal na internet onde ela visita diversos países explorando eles, mas na verdade ela faz tudo isso no Japão mesmo. Ela finge que visita os países e não visita, então ela já é o alívio cômico da série, já deu para dar umas risadas com ela. É explicado que na época dos dinossauros existia uma raça chamada Druidons, que iria dominar a Terra. Quando o meteoro extinguiu, os dinossauros se chocou com a Terra, os Druidons fugiram para o espaço. Então eles voltaram agora e eles querem o poder contido dentro do templo. E esse poder são os Dino Cavaleiros, que foram criados para combater os Druidons. Quando eles fugiram, os Dino Cavaleiros foram selados dentro dos templos. A missão dos Rio Soldiers é protegê-los dos druidos que querem roubá-los. E o templo também é a fonte de poder dos Rio Soldiers. A U encontra o vilarejo dos Rio Soldiers, o ancião manda que o corpo a leve embora e que apague sua memória. O Mestre Red, Mestre Blue e Mestre Pink conversam-se, se transformar com Melton e Azula em Rio Soldiers foi a melhor opção. Um monstro gigante surge e Po diz que ele é um dinossauro. Então ele, Melton e Azula se transformam para se unirem aos seus mestres também transformados em Rio Soldiers para encarar o monstro. Eles dizem que precisam despertar o grande poder para encarar o gigante. Então os dois Reds vão até o templo, que é invadido pelos druidos, fazendo com que todos voltem à sua forma civil. Ambos os Reds tentam encarar tanto em suas formas civis, mas não obtêm sucesso, porque ele é muito forte. O Mestre Red se joga na frente do corpo para protegê-lo de um ataque de Tanjo, assim como o Mestre Blue e o Mestre Pink fazem para proteger Melton e Azula de um ataque do monstro gigante. O Mestre Red diz que agora em diante sua alma estará sempre com o Po, então sua alma entra dentro do dispositivo do Po e ele consegue se transformar novamente num Real Soldier, então encara Tanjo. O Tanjo então se vai, o tempo começa a ruir, mas Po é salvo por uma energia que lhe diz que a alma deles deve ser como uma só. Então Po introduz a sua espada em um dispositivo à sua frente, e surge um Dino Robô, que é um belo robô, por sinal, né? O Dino Robô é forte e ágil, então derrota o monstro gigante, uma coisa que não é muito normal da gente ver, a gente vê aquele robô gigante tudo pesadão, andando devagar, ele é totalmente rápido e ágil. Ali teve um momento de estilo Game of Thrones, que eu particularmente identifica quando o Po toca o rosto do Dino Robô. Ali foi uma cena claramente copiada de Game of Thrones, quando o Jon Snow faz o mesmo quando encontra o dragão da Daenerys pela primeira vez. É exatamente a mesma cena, sem tirar nem Po. O ancião diz que mesmo sem o templo, as Drago-almas ainda possuem poder. Os dispositivos de Melton e Azula também voltam a funcionar com a alma dos seus mestres. O trio promete proteger a Terra, então o ancião diz que há muito tempo haviam dois Rio Soldiers que deixaram o vilarejo. Eles devem encontrá-los para que eles possam trabalhar todos juntos. E aí eu anotei que eu também investi bastante nos eventos especiais logo no primeiro episódio, ao contrário do que eles vinham fazendo ultimamente, tanto no Sentai quanto nos Kamen Rider. A gente não via esses efeitos especiais ocorrendo assim nos primeiros episódios, quiçá no primeiro episódio. Os três se transformam e se apresentam. Então nós temos o Hillsong Red, que é o Cavaleiro Valoroso, o Hillsong Blue, que é o Cavaleiro Sábio, e a Hillsong Pink, que é a Cavaleira Vigorosa. A gente já nota de fora que o Red é corajoso e determinado, o Blue é bom na luta com espada e a Pink é extremamente forte. E para encerrar, senhor Marcos, para variar, a dancinha final, ela é doída de se acompanhar, é dose de vida. Fique à vontade para comentar esse primeiro episódio de Real Soldier.
Bom, vamos começar pelo final, então. Vou fazer o contrário. De fato, a dancinha foi tudo de engolir, a música final foi muito ruim, e ao contrário do que vem acontecendo nos últimos anos, o primeiro episódio teve abertura.
Né? É verdade.
Alguns centais não têm tido abertura no primeiro episódio, e aí o Soldier teve. Uma música que é até boa, mas a abertura em si é bonita, bem feita, né? Muito bem trabalhada pela Toei. Né? Aliás, eles fazem isso muito bem, né, normalmente. Mas faz muito tempo que o primeiro episódio em Super Sentai não tinha abertura. Nem me lembro desde quando. E eu gostei muito do que vi. Eu achei que eles pegaram coisas de vários Sentais anteriores. Eu citei a Bar Ranger, que eu gosto muito, que também era com dinossauros. Gal Ranger, que era com feras, mas não é tão bom. Aliás, só um segundinho, eu vou pegar o meu texto aqui que eu escrevi, para poder me lembrar do que eu falei. É tanta coisa na cabeça que às vezes a gente se esquece. Mas bom, para continuar. Eu achei um episódio muito forte já pro primeiro, né? Porque os três mestres morreram em formas brutais, né? Dois foram queimados por um monstro, o melhor estilo Kaiju de Ultraman, né? Aqueles monstros bem artificiais que não fecham os olhos, né? Melhor estilo Ultraman. Achei que. Como é que chama? É Tanjiro, né? O mestre dos Druidons? Sei demais o visual dele, igual você falou, achei animal. Achei que ele vai ser um daqueles caras que gostam de ir pra briga, pelo que é bom.
Eu fiquei meio que na dúvida, eu até anotei no papel, porque assim, ele não se apresenta como líder deles, né? Então a gente não sabe. Dá a entender que ele é um comandante geral, né?
Pelo que foi mostrado no episódio, acho que foi o ancião que falou, né? Dos Druidons. Dá a entender que é ele.
Eu também acho que sim.
Pode ser tipo um destra. Ele pode ser um segundo.
Pode ser um general.
Pode ser um general. Do que ia falar mesmo?
Eu ia falar dos centais que você viu de influência nesse primeiro episódio.
Achei aqui. Eu achei que teve uma referência muito clara aqui ao Yuger, Abba Ranger, Gal Ranger, Gingaman, que era com Onix Feras também, e aliás, um Sentai muito, muito gostoso assim. E também vi alguns elementos que se vê muito em Kamen Rider. Acho que a transformação do pelo menos a que foi mostrada com mais clareza, que é a do Hillsong Red, lembrou muito a do Wasp, né, do Wasp Branco. De novo eles usaram um bordão em português, né? O que bom, porque senão que a Toei tá ligado nos países que falam português, principalmente nós. A história é curioso, né? Você misturar cavaleiros com dinossauros, né? Que é algo totalmente nada a ver.
Sim.
Historicamente falando, né? Mas curioso que casou bem na série, né? Ficou muito interessante a.
Tem as almas, né? Cavaleiros, dinossauros e alma.
A alma tudo bem, né? Porque a alma todos nós temos. Mas misturar cavaleiros e dinossauros realmente era algo inusitado, né? Acho que andaram vendo Cadillacs e Dinosaurs, né? Um desenho antigo e usaram isso como referência. Eu achei muito interessante o Minosauro lá, né? Que é um kaiju do Ultraman, né? Que a Toei copiou. O robô, realmente, o Ryu Sou-O, se não me engano, é muito ágil e ele tem inúmeras formações, né? Eu já vi a versão DX dele para venda. E, meu, a criançada vai, é tipo um Lego, como se fosse Lego. A criançada vai brincar, valer com aquele robô lá. Tem muita coisa pra fazer. E achei a ambientação bem interessante, né? Do vilarejo, que aí puxa pra Binderman, que também tinha isso, vilarejo secreto. Aquela mina que entrou lá, né? O Alívio Cômico, eu não achei ela engraçada, mas foi só um episódio. O desenvolver dele pra mim foi excelente. Eu fiquei chocado com a morte dos mestres, né? Eu gostaria. Quando eu vi que poderia ter dois de cada, falei, nossa, seria muito bacana, né?
Sim.
Dois reds, dois blues, duas pinks e por aí vai. Eu achei muito legal a ideia. Pena que não se concretizou, pelo menos não por hora. Eu fiquei muito satisfeito com o roteiro apresentado no primeiro episódio. Eu achei que é uma história, apesar de tudo, muito condizente. É, o visual dos render deles é lindo, né? Muito bonitas as armaduras. Fizeram uma mistura de Ryu Kendo com tem um abraço de, o bracelete deles é igualzinho de Pet Ranger, né? Igualzinho. É, com Deca Ranger. É, achei os efeitos especiais excelentes para um primeiro episódio. E como você falou, o robô é muito ágil. É, eu acho que só teve um que tinha a mesma agilidade, que era o Geek Touja, de Geek Ranger. Não lembro de outro que tivesse a mesma agilidade.
É, geralmente eram robôs secundários, né? Às vezes o robô secundário era mais ágil, mas nunca o robô principal.
Os secundários já teve vários, né? Eu tinha o Tetra Boy de...
É.
De como é que chama aquele Sentai? Jetman, né? Tinha o Tetra Boy, né? Que entra só no final, né? Que ele é um autômato. A Lupa Magnum também.
Aquele Flashman também, o Titan Junior, né? Também rápido.
Ah, o Titan Junior também era super veloz. Eu acho que Maskman também teve, né? A segunda meca era mais rápida.
Ele chegava a ser chato, aquele Titan Junior, naquele jeito dele ficar pulando. Caraca, ele era muito chato.
É, tipo um boxeador, né? Ficava gingando.
É.
Mas assim, o visual dos Hill Soldiers eu achei muito bonito, né? Muito lindo. O design tá de parabéns, achei realmente muito bonitos, muito bem confeccionados e tal. Gostei dos três personagens. É, achei que eles, de cara, já senti que eles têm carisma. É, dentro daquela velha coisa, né? Um azul mais sério, um red mais determinado. Às vezes tem uma rosa que é mais durona. Pelo visto é o caso da Azuna. Tem uma força sobre-humana, né? Aliás, ela devia entrar pro universo da Marvel, né? Como X-Men, né? Que
é
uma super forte, né? Sem armadura. É, reitero o que eu falei, achei chocante a morte dos Space Masters. Muito chocante. Principalmente do Blue e da Pink. Achei muito chocante. Eles morrem carbonizados, gente, que eles morrem. Não se vê esse Super Sentai nos dias de hoje. O que é um bom sinal. Né? Sinal que a Toei pode estar revendo alguns conceitos. Mas eu tô ansioso pelo segundo episódio, que vão aparecer os dois membros. Fujões, né?
É.
Muito ansioso pelo próximo episódio. Gostei muito do que vi. É. Ah, vale lembrar a sala dentro do Ryu Soo, né? Acho que é esse o nome do robô. É toda de espelhos. Né? Ficou muito bonita. É. O visual ficou realmente muito bonito, né? Ela toda brilhante, assim, do reflexo dos espelhos. Eu achei de muito bom gosto.
Uhum.
E o interessante é que o robô ele vai ter várias formações, né? Cada membro da equipe tem uma chave e essa chave lhe dá o poder de usar o Tiramigo, que seria o Tiranossauro, que é a base, né? Usando com o seu próprio dinossauro. Então esperemos muitas formações já de cara. Para mim não é nenhum problema. desde que elas sejam bem usadas. E no mais é isso, acho que foi um episódio que surpreendeu. Gostei muito do... Como é que é o nome do vilão mesmo?
Tanjo.
Tanjo. Gostei do visual dele, gostei da... Ele é bem apelão, né? Aqueles caras... É força bruta mesmo, mas parece que ele é bem esperto.
Sim.
Aquele outro lá parece ser meio com um alívio cômicozinho também, né?
Pode ser o Cúrio.
É, ele parece o Toad, né? Super Mario Bros. Bizarro da DC, aliás, né? E no mais é isso, eu acho que foi realmente um episódio muito bem feito. Eu só tive dois sinões. Foi a morte dos mestres, que eu achei que ficaria muito interessante. Dois reds, dois blues, dois pinks, por aí vai. E aquela dancinha no final, mas isso acontece, né? Em Kyuranger teve, Kyoryuger teve. E foi um sucesso com a criançada, deu muito certo. Então, a gente se acostuma.
Nossa,
e no mais é isso, acho que foi um grande episódio. E tô ansioso pelo segundo.
Promete. É um soundtrack que promete muito, eu acho que vale muito a pena o pessoal parar pra dar uma conferida.
E começou melhor que Pet Ranger, né? Já começou bem mais empolgante que Pet Ranger, na minha opinião.
Sim, não, com certeza, eu concordo com você.
E posso ir pros patrocinadores então, pra gente fechar?
Por favor, podemos encerrar.
Vamos lá. Hinata Store, a sua loja de animes e cosplays, né, no Mercado Livre e na internet comum. Lá você encontra diversos artigos, né, com perucas, pingentes, acessórios, figuras. Procure por Hinata Store. Temos também o Camisetas Nerds, que é do nosso Cicerone Antônio Maricá, né, que são as melhores camisetas nerds da internet. Tem para homem, mulher, com do meio, fotos brancos, nulos, não souberam, não quiseram opinar. Temos também o canal do Tuninho, onde o Antônio faz uma apanhada do mundo geek, do mundo nerd, e agora recebe convidados. Temos também o Suas Artes de 1982, que o Antônio posta vários desenhos muito bacanas, também Speed Drawings. Temos também o Aventuras do Tuninho, que deu um pequeno hiato, mas segundo o Antônio vai voltar. Vamos fazer um anúnciozinho aqui, que nós vamos começar a ter bate-papos com membros do nosso grupo, né?
Ah, é, já.
E quem quiser...
Já me cobraram essa semana.
Ah, então. Mas já vamos marcar, já. O próximo fim de semana já marcamos. E quem quiser participar, entre no nosso grupo, né? O Confraria, com 4 no lugar número A. É bem simples de achar, todos são bem-vindos. Só tem que passar por uma aprovaçãozinha, mas é coisa muito simples. Lá tem um post sobre como se inscrever no Discord para poder participar. Nós planejamos fazer esse bate-papo, assim, essa entrevista bem informal, em torno de 40 minutos, 45 no máximo, né, sobre diversos assuntos, sobre pessoas que gostam mais do mundo ocidental, mais do mundo oriental. Enfim, subir até com haters, né? Vai saber, né? Então, quem quiser, procure o nosso grupo, ou procure o Antônio, porque ele é o grande organizador. E tudo isso, né? Um bom domingo para todo mundo, uma boa semana, e até o nosso próximo podcast.
Exatamente, pessoal. Então, não esqueçam de assinar o canal, curtir este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Entre nas nossas redes sociais, interage com a gente. Vai lá no grupo, como o Marcos já falou. Confraria um 4 no lugar do primeiro lá, lá no Facebook, você encontra. Entra em contato com a gente, sugere pauta, fala o que gosta, o que não gosta. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço mais uma vez, senhor Rodrigo, nosso ouvinte mais fiel. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço, bye bye, tchau, tchau.